Perdoe, eu passei um pouquinho da hora, mas fique à vontade. Meus irmãos, este é um homem de Deus, pastor Chris Swanson. Ele é norte-americano, mas ele fala muito bem o português, até melhor do que eu. Ele, de uma certa forma, ele falou: pastor Paulo, não precisa de intérprete, porque eu falo e fala bem o português. Ele é o presidente para a América Latina da Associação Billy Graham. A associação está promovendo uma série de encontros aqui no Rio de Janeiro, visando, ele vai falar melhor, visando um grande evento que vai acontecer no ano que vem. Pastor Chris, seja bem-vindo, que Deus o abençoe. Tive o privilégio de recebê-lo lá no recreio, e logo assim que a secretária fez contato comigo, eu falei: claro, eu quero o pastor Chris em Madureira, porque esse é um homem de Deus, e ele tem impactado a nossa cidade. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Amém.
Obrigado, pastor. Pastor, antes que você se sente, eu quero agradecer a você por deixar que estejamos aqui hoje, pero também agradeço a Deus por sua vida e seu apoio, sua paixão para o evangelismo. Você acaba de falar à sua congregação, não vamos a quedar atrás. E agradecemos como Associação Evangelística Billy Graham e Esperança Rio Eso também. E queremos acompanhar a vocês como igreja nessa viagem. E eu queria dar a você esta Bíblia de Esperança Rio como uma honra e um presente, e com muito amor e aprecio a você, a sua esposa Maura. Obrigado a vocês por seu envolvimento em Esperança Rio e mais por diante também.
Obrigado, pastor Chris.
Deus abençoe, pastor.
Obrigado, Deus abençoe. Amém.
Amém. Amém. Bom dia.
Bom dia.
Eu estive ouvindo os anúncios desta semana e olvidou uma data muito importante. Este sábado, 27 de novembro, tem um evento muito importante no Uruguai. É o campeonato de Libertadores, onde Flamengo vai ganhar. Não sei se alguém está de acordo comigo, vários aqui já não vão ouvir o que vou a pregar, porque não amam a Flamengo, eu entendo. Pero isso nada mais para confirmar com vocês que eu sou medio carioca. Eu quero ser carioca, pero esta cara não ajuda e me oportunou tampouco. Então, obrigado por o privilégio de abrir a palavra. E eu quero mostrar a vocês brevemente, 2 minutos antes de abrir a palavra, algo sobre Esperança Rio. Pode olhar este vídeo primeiro e eu vou falar 2 palavritas depois.
Thank you.
Obrigado, pois nós estamos falando agora uma frase, a jornada continua. O Esperança Rio esteve programado para o 11 de dezembro deste ano, mas decidimos reagendar. Creemos que por os tempos da pandemia é mais sábio fazer isso, mas também dar mais tempo para a preparação e mobilização da igreja. Então, entre essas 3.000 e agora mais de 3.400 igrejas envolvidas no Esperança Rio está também a primeira Igreja Batista do Madureira. Damos graças a Deus por vocês e tem muito por diante. A jornada continua. Precisamos do envolvimento da igreja porque realmente nossa chamada, cada um de nós como crentes, é ir e fazer discípulos a todo mundo, que é nossa missão. Então, todos hemos sido chamados à missão do Esperança Rio, a fazer batalha contra, não certo, o inimigo. Como falou seu pastor, não certo, vamos a confrontar o inimigo, porque no nome de Jesus já temos a vitória. Então, vamos adiante, a jornada continua. Não sei, a vários de vocês talvez pudieram ser envolvidos com nós como intercessores, poderiam envolver e interceder. E talvez hoje, depois do culto, podem deixar seu número para agregar a nossos grupos do WhatsApp para intercessão, para oração. Também nossos jovens aqui, Mulheres da Esperança, com a irmã Maura e outros que estão envolvidos lá. Muitas formas de estar envolvido. Queremos dar um presente a cada de vocês. Quando você sai, trazemos isto. Por favor, não volte à sua casa sem receber este separador de oração com algumas coisas para estar orando. E também este pequeno presente aqui. Queremos animar o envolvimento de toda a igreja no Esperança Rio. 11 de junho, acabamos de confirmar essa data. 11 de junho, nas praias de Copacabana, com o reverendo Franklin Graham, o filho do Dr. Billy Graham, voltando a Rio de Janeiro. Estamos muito animados. Obrigado por acompanhar. Vamos a fazer isto juntos. Pois estamos vivendo em dias muito diferentes. Historicamente, em nossa vida, em nosso tempo, nunca antes teve algo como a pandemia. E são dias onde causa muita emoção. A população está sofrendo com muitas coisas. Estamos tendo que todavia usar nossas máscaras, etc., e muitas outras coisas. A realidade é que a igreja precisa estar parado sobre uma fundação, realmente a verdade da palavra de Deus hoje é mais importante que em qualquer outro momento. Eu estive pensando em justamente as palavras, pastor Paulo, que você falou, e em Efésios capítulo 6, versículo 12, fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Essa é nossa luta, não é certo? E eu acho muito importante que sejamos recordados hoje de algumas verdades estratégicas para nossas vidas. Agora, parênteses, você já está vendo que meu português é mais portunhol. Eu me imagino que eu vou usar alguma palavra que você vai dizer, em qual língua é essa palavra? Pero eu estou orando que Deus dê a vocês o regalo de interpretação hoje. Se eu falo algo confuso, se eu falo uma palavra que ofende, não estou querendo ofender. Ignore e seguimos adiante. Então, eu fui criado em meu niñez e adolescência em Argentina. Meus pais missionários lá. E depois eu sou pastor, pastorei uma igreja 18 anos. E finalmente vim a trabalhar para a Associação Evangelística Billy Graham estes últimos 10 anos. E ha sido todo um privilégio a poder estar todavía envolvido na igreja, pero envolvido de uma maneira de realmente mobilizar o povo de Deus para o evangelismo. Eu tenho uma observação da igreja nestes dias da pandemia. Meu esposo e eu estamos casados 30 anos agora e temos três filhos, os três filhos adotados. Somos muito, celebramos a adoção em nossa família. Amamos essa ideia de la adopção. Realmente, se você é crente, eu sou adotado também. A palavra de Deus fala que eu fui adotado por Deus como seu filho. Incrível, não? Temos uma amiga, ela, seu nome é Krista, e ela não é casada, mora sozinha com seu cachorro. Durante a pandemia, ela estava ligando por telefone com minha esposa, estava conversando, e depois de mais de um ano da pandemia, sua igreja voltou presencial e eles estavam fazendo um evento ao aire livre, afora, e ela chegou ao tempo juntos e estavam todos sentados e depois parados, louvando a Deus, e teve um momento, uma pausa, onde o pastor tomou o risco e falou: irmãos, irmãs, congregação, eu acho que Deus quer que vamos a dar um abraço a alguém aqui. Eu sei que a pandemia diz não, deve tocar, tem que ter distância, mas eu sinto que alguém precisa um abraço. E Krista, nossa amiga, estava falando com minha esposa e ela falou que ela se parou e vem uma mulher a ela e abraçou a ela e ela começou a chorar, fora do controle. Esteve Krista pensando, por que eu estou chorando? E ela se deu conta que em um ano, em 12 meses, ninguém havia tocado ela. Não havia recebido nada de abraço, um toque. Fomos criados para relação, para estar juntos, para caminhar juntos, para morar, viver, fazer a vida juntos como igreja, como em Atos capítulo 2 fala que eles estiveram sempre juntos, compartilhando tudo, na luta juntos. A igreja tem que despertar nestes dias muito críticos, importantes. Eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia em Salmo 139. Ele sabe, Deus sabe, Ele sabe, Ele conhece tudo. E eu ouvi que algum de vocês está estudando teologia. Eu estudei teologia no seminário, eu amo a teologia. A teologia tem que ser algo prático. Realmente a teologia, em definição, é o estudo de Deus, quem é Deus e como Deus se relaciona com sua criação. Teologia. Não é um conceito alto que eu não posso conhecer, é algo que eu tenho que conhecer diariamente, momento tras momento. E Salmo 139 tem uma teologia sobre Deus muito importante. Eu acho que hoje eu quero recordar-nos disso. Salmo 139, verso 1 ao 5, começa com estas palavras: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Deus conhece tudo. Deus conhece a você intimamente. Deus conhece meus pensamentos. Isso é boa notícia e mala notícia. Aqui fala que Deus, a palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conhece toda. Para mim, isso não sempre é algo boa. Outro dia eu amo café. Não sei que em Brasil também amamos café. E eu estive nos Estados Unidos indo a uma reunião e eu fui por o drive-thru. Eu perguntei a alguém outro dia como se fala drive-thru em português e eles falaram drive-thru. Ok, essa palavra funciona para mim. Então, eu entrei ao drive-thru. Eu falo bem o português. Eu entrei ao drive-thru e pedi meu café. A loja se chama Starbucks, é um dos meus favoritos, e eles deram a taça de café por a ventana e eu aceitei, coloquei aqui no meio, paguei e saí. Louvando a Deus com a música, desfrutando meu café, eu tomei o café assim e eles não haviam colocado a tapa bem. E a café caliente, muito quente, tudo sobre mim. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Essa foi a graça de Deus, porque a palavra que saiu do meu boca não foi graças, Deus, não foi, oh, eu te louvo. Eu não sei como se traduz a palavra que eu falei a português, mas você não quer saber tampouco. Deus conhece intimamente a nós. Ele é Deus onisciente. Ele conhece tudo. Ele, essa é uma palavra em teologia, não é certo? Que refere a que Deus tem conhecimento de tudo, intimamente. Seus pensamentos, seus sonhos, suas palavras. Ele me ama, Ele vai detrás de mim. Salmo 34, 7 fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem a Ele. Ele está comigo, Ele conhece tudo. Ele quer conhecer a você. Deus é Yahweh e nosso Abba Pai. Incrível. Em dias como estes, o mundo está sem esperança, o mundo está cheio de medo, de temor. Minha preocupação é que eu observo uma igreja também cheia de medo e não entendo. Cada domingo nós estamos juntos e louvamos a Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus que me ama, Deus Santo, incrível. Se eu creio isso, eu alço meus mãos e meu voz, mas eu salgo por a porta e volto a minha vida e vivo minha vida cheio de medo, algo não está conectando entre aqui e aqui. Eu quero empuxar a vocês hoje a pensar na realidade, a verdade da palavra de Deus, que Ele conhece tudo. E David, que escreve este Salmo, o verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tal elevado que não eu posso atingir. David reconhece que Deus é mais grande, eu não posso entender, e eu quero recordar a vocês que nós não somos Deus, desde que Deus seja Deus. A pandemia não surpreendeu a Deus, a pandemia não foi acidente, a pandemia já estava em los planes de um Deus soberano. Pero nós vivimos nossas vidas muitos dias e momentos como se foi uma surpresa para Deus. Deus, não entendo. Que você estava pensando? E Deus responde: eu sou Deus, desde que eu seja Deus. Eu amo a você e conheço a você intimamente. Ele sabe tudo. Segue o verso 7, agora ao verso 12. Para onde me assentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nas confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão oscuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus aqui, se os primeiros versículos falam de la onisciência, o conhecimento completo de Deus, estes versículos falam da sua onipresença. Ele está presente em todo lugar, em todo momento. Ele está em todo de minha vida. Deus está onipresente, é um conceito também muito importante da teologia, mas para fazer prático, eu tenho que reconhecer que agora Ele está comigo, agora Ele segue comigo, nas trevas Ele está presente, eu não posso escapar da presença de Deus. David, quando ele escreve este parte, esta porção do Salmo, tem uma atitude de desesperação. Onde eu posso escapar de você, Deus? Não posso ir a nenhum lado, você está em todo lado. É boa notícia, também pode causar medo, temor, preocupação. Deus está em todos lados, mas é Deus de amor, Deus de justiça, Deus que ama a você, sua Abba, Pai. Mira por momento verso 10. Ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Para algum de nós, hoje, a palavra que precisamos ouvir é que Deus está sosteniendo a nós em cada passo. Para algum de nós, hoje, estamos caminhando em tempos muito difíceis. E é boa notícia saber que o Deus do universo, meu Abba Pai, Ele está comigo em cada passo que eu estou tomando. Fala aqui, e tua mão direita me susterá. É importante que o salmista use a frase mão direita. Quando o rei está sentado em seu trono, o lugar mais próximo, mais íntimo ao rei é ao lado de sua mão direita. E fala a palavra de Deus que Deus susterá a você e a mim com sua mão direita. É importante isso. Não só é o lugar mais próximo, mais íntimo ao rei, sino também a mão direita do rei é a mão mais poderosa. E a mão direita, a mão mais poderosa de Deus, está sostendo a você em seu caminhar dia a dia. Deus que conhece a você intimamente, seus pensamentos, suas palavras, cada coisa onisciente. E Deus onipresente está com você em cada momento, nas trevas, na luz, não importa. Ele está presente, irmãos, irmãs, essas são verdades onde eu posso parar firme e agora fazer a luta contra o inimigo, porque eu sei que meu Deus está comigo. E para algum de você hoje, você lê as palavras, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite tão clara como o dia, para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. A oscuridade não é demasiado poderoso para Deus. Deus está presente aún em um vale, nos dias difíceis. E para algum de nós, essa palavra chega como aliento à nossa vida. Deus é presente. Sua mão direita nos susterá. No Novo Testamento fala que Jesus está parado à mão direita do Pai. Isso é muito importante. O rei, sua mão direita, Deus, Yahweh, esse mão poderoso está guiando e sustentando a você em cada passo de sua vida. É verdade, a palavra de Deus fala essa verdade. Segue verso 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teciste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada deles escrito e determinado, quando nem deles ainda existia. Igreja, Deus é onisciente, omnipresente, Ele é soberano e Ele não faz errores. Ontem estivemos como equipe de Esperança Rio em um complexo alemão, fazendo uma ação social, providenciando oportunidades com médicos, dentistas, barbearia, um pouco de tudo, crianças, jovens, deportes, etc. Eu tive a oportunidade de falar com um grupo de jovens em seu momento de receber sua medalha em um torneio que tivemos de futebol. Eu estou muito consciente que todos estes adolescentes vêm de comunidade muito difícil e cada deles tem uma história. Uma história, me imagino, algum de abuso, outros de situações muito carentes, muito difíceis. E eu mirei aos olhos de cada deles e eu falei isto: vocês foram assombrosamente feitos por Deus. E a palavra fala aqui: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você crê isso? Você, quando mira um espelho, você fala: assombrosamente maravilhoso. Eu tenho que admitir, a maioria das dias eu miro no espelho e vejo: oi, você que estava pensando, Deus? Mas a palavra, a verdade de Deus é verdade. Não cambia, não mente. Deus formou a cada de vocês assombrosamente maravilhoso e tuas obras são admiráveis. A palavra em Novo Testamento fala que como crentes somos mais que vencedores. Não estão muito convencidos. Mais que
vencedores.
Amém. Então, em o espelho você pode parar e falar: maravilhosamente, assombrosamente feito. E mais que vencedor. Eu tenho que informar a meu coração da verdade de Deus, da palavra de Deus, porque o inimigo está atacando e está falando outras coisas. Você é ruim, você não tem valor, sua vida é um desastre, Deus não pode usar a você, arregla tudo e depois talvez Deus pode usar a você. Você não tem valor nada. Isso é o que o inimigo está falando aqui e você tem que parar firme na teologia, a verdade da palavra e falar: eu fui assombrosamente e maravilhosamente feito por o Deus do universo, eu sou mais que vencedor, fora de aqui, inimigo. Amém. Em nome de Jesus. A igreja não pode quedar atrás. O mundo mira, observa a igreja e eu tenho temor que o mundo está vendo uma igreja fraca. Está mirando a igreja que os domingos louve a Deus poderoso, pero cada dia sirve a Deus fraco. Fala isto, vive outra coisa. E o mundo mira e fala: se você realmente foi transformado, por que você não vive diferente? Porque quando você tem treva e luta e tem problemas, você não tem gozo, não tem alegria. Eu pensei que Deus proveía para você. Você não tem esperança, porque fala que Deus é esse Deus de esperança. Eu não entendo isso. Eu não tenho interesse em seu Deus. Eu temo que isso é o que está passando no mundo que observa o povo de Deus em geral. Pero a primeira igreja batista de Madureira não vai ser assim. Este povo aqui vai parar forte na palavra de Deus e vai dizer, eu tenho esperança, minha situação é difícil. Eu estou batalhando com diferentes coisas. Pero eu vou parar na palavra de Deus, na verdade de Deus. Vocês têm experiências, eu tenho experiências difíceis em minha vida. Deus está permitindo isso porque Ele é onisciente, onipresente, soberano, todopoderoso. Todo isso é certo de Deus, mas Ele permite porque Ele quer usar isso para impactar a outra gente. Talvez seu vecino está batalhando com depressão. E você pensa, eu não posso ministrar a ele porque eu também estou batalhando com depressão. Não, você agora sim pode ministrar a eles porque você pode falar, oi, eu também estou batalhando com depressão. Pero eu tenho esperança em Jesus. Eu tenho gozo que não posso explicar porque Deus mora em mim. E eu quero que pode fazer a mesma coisa para você. Eu estou caminhando e a vida não é fácil, mas eu tenho a esperança de Jesus Cristo em minha vida. Deus quer usar os tempos difíceis para cada um de nós, não importa qual seja a circunstância. Ele é onisciente, onipresente, soberano. Você está convencido que Deus é soberano? Está convencido que Deus é soberano? Então não existe acidente. Nada vai surpreender a Deus. Não há coincidência. Deus é soberano. Ele conhece tudo. Os meus ossos não te foram encobertos quando no culto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Deus já teve a você em sua mente, em seu coração, antes que você foi formado. Deus já estava falando, já estava movendo, já estava pensando em você. Jeremias, Efésios, outros livros da Bíblia falam de que você e eu fomos parte do coração, da mente de Deus, antes que Ele criou o mundo. Como explico isso? Você tem valor para o Deus do universo. Ele ama. Se deleita em você. Isso é importante que você entenda e que seja parte de sua ADN. Adolescentes, jovens, o mundo vai falar que você, seu valor é em sua aparência, que seu valor é em lo que você pode fazer. E Deus responde e fala, não, seu valor é porque eu creio a você, assombrosamente, maravilhosamente feito. Você é mais que vencedor. Seu valor está em a criação de Deus. Não aceite as mentiras de afora. Pero segue aqui uma frase que eu acho muito importante. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada deles escrito é que? Determinado quando nem deles ainda existia. Uma e outra vez eu estou ouvindo dentro da igreja coisas como estas. Não pode ser. Como pode ser esta pandemia? A gente está morrendo. Como? Que está pensando Deus? Eu quero comunicar com você, não opinião minha, sino a verdade da palavra de Deus. Deus já tem suas dias determinadas, já estão escritas. Não significa que agora posso viver minha vida como eu quero, mas posso ter a segurança que hoje Deus escreveu em seu livro, minha vida. Eu não sei se ele tem amanhã ou passado. Não tem ideia, não sei. Eu vou viver hoje como se fora meu último dia, lleno de entusiasmo, de urgência para o evangelho, mas Deus tem meus dias já escritos. Por que então eu estou temendo a morte? Se Deus já tem minha vida determinada. os dias escritos, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda existia. Para mim, isso é boa notícia. Isso é verdade que eu posso tomar como mil. E dizer, Deus, obrigado, que eu estou seguro em suas mãos, em sua mão direita que me sustém. Isso é verdade da palavra de Deus. Meu filho Noah, meu filho do meio, ele tem 12 anos. Ele é mais alto que eu. Grande. Autista. Amo a meus três filhos. Noah tem em seu autismo algumas coisas diferentes. Se você conhece a um jovem autista, uma criança, um adulto autista, então você conhece a um adulto, pessoa autista. Cada um é diferente. Noah é muito preto e branco. Ele não gosta que a gente se acerque muito sem que ele pode antecipar. E ele é muito de justiça, o boa e o mal. E ele esteve viajando comigo outro dia, estivemos em um aeroporto e se você ido em um avião, sabe que para abordar tem que ir em seu grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. E Deus proveyó para Noah e eu estivemos no grupo 1. Estivemos esperando nossa oportunidade, muita gente ao redor de nós. E Noah esteve observando quando eles iam a chamar o grupo 1. E ele viu que a filha tem uma señal aqui que fala grupo 1, grupo 2, grupo 3. Então, ele muito, muito consciente da situação e, de pronto, vem alguém correndo, duas pessoas correndo, entrou à fila sem permissão e Noah gritou, "Oi, você não pode entrar lá." E eu mirei a ele e eu estive honestamente pensando, se eu falo, "Oi, menino, onde está seu pai?" Ou admito que ele é meu filho. Eu disse, "Noah, deixa. A mulher da aerolínea, ela tem a situação baixo controle. Ela não tem a situação baixo controle. Você, sai da fila. Agora, agora." E toda a gente mirando este menino grande, gritando. E eu, "Ela tem controle. Ela está em controle. Ela não está em controle." Por que eu comparto isso com você? Para que você saiba que eu sou normal, humano. Não. Porque Deus está em controle. Ele tem a situação. Ele sabe. Ele entende a situação que você está passando, seu caminhar, cada um de seus pensamentos, suas palavras. Ele formou a você. Ele está em controle. Ele conhece tudo. E Ele ama a você. Deus onisciente, onipresente, todopoderoso, soberano, segue o salmista, que preciosos para mim, meu Deus, são os teus pensamentos. E como a grande a soma deles, se os contasse, seria mais do que os graus de areia, quando acordo ainda estou contigo. Deus, você é mais grande do que eu posso pensar. Eu louvo o seu nome. Incrível, Deus. Agradeço por toda a minha vida. David, dando retroalimentação a seu próprio coração. Deus, você é incrível. Como eu gostaria, Deus, verso 19, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois de mim, homens violentos, eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisa ruim. Acaso não odeio o que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Uau, palavras muito fortes. Muito fortes. Realmente eu quero deixar este pensamento para você. David tinha um sentido, um entender muito claro do pecado ao redor dele. Ele entendia Deus de graça e Deus de justiça, e ele falava: Deus, meu lealdade está com você. Deus, eu quero servir a você. Quando nós fomos crianças e nosso amigo foi maltratado, fomos a defender a ele. Davi tem essa mesma atitude aqui. Eu vou defender a meu Deus, eu amo a meu Deus. Ele odia o pecado. E minha pergunta hoje para nós, talvez, é: odiamos o pecado ou aceitamos? Deixamos que isso entre em nossa vida? Um pouquinho, só um pouco. Não vai causar problema, só um pouco. Ou estamos buscando ser santos como Deus nos ha chamado a ser? Deus, ajuda-me hoje a caminhar contigo. Ajuda-me hoje a rechaçar o que vem do inimigo, a rechaçar essa tentação para caminhar com você como você me ha chamado. Sonda-me, oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uau, que oração maravilhosa para concluir. O salmista põe aqui: sonda-me, oh Deus. É risgoso falar isso. É muito risco. Deus, sonda-me. Conhece meu coração. Ele já conhece meu coração. Eu quero que você tenha liberdade, Deus. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Sabemos dos primeiros versículos que ele já conhece seus pensamentos. Mas el salmista fala: entra, faz o que você tem que fazer. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se eu ando mal, Pai, guia, move a outro caminho correto, eterno, Pai. Estou aqui disposto ao que você quer de mim. Porque você é Deus onisciente, conhece tudo. Você é Deus onipresente, presente em todo momento. Você é Deus soberano. Não existe acidente, não existe coincidência. Você está no trono. Você é Deus Todo-Poderoso, já venceu a morte, você já tem a vitória, Deus. Aqui estou, como Isaías, usa-me a mim, manda-me a mim, estou preparado para o que você quer. Igreja, como falou o seu pastor, já é dia, hoje, a urgência é enorme. Jesus volta pronto. Eu estou convencido disso. Isso é boa notícia. Mas não é boa notícia para um mundo que não conhece Jesus. Eu me imagino que a maioria de vocês conhece a história do Titanic. Não é certo? Famoso barco, grande. Em abril, 15 de abril de 1912, o Titanic foi destruído e mais de 1.500 pessoas morreram. Há muita ideia, muitos pensamentos do porquê mais de 1.500 pessoas morreram. Talvez não estiveram preparados, talvez os desenhadores pensavam que eram muito boas, nunca nada vai destruir este nave. Mas a realidade é o seguinte: os lanchas, botes, salva-vida que tiveram no Titanic, havia suficiente espaço para resgatar a mais de tudo a gente que esteve em essa nave, teve lugar. Mas quando o nave estava baixando ao água e estavam lançando esses botes salva-vidas, essas lanchas salva-vidas, só 5, 10, 15 pessoas em cada um deles, mas teve lugar para 50, 60 pessoas, e eles estavam movendo, escapando de toda a tragédia do momento, e estavam ouvindo centos de pessoas gritando: sálvame, aqui estou, sálvame. E eles estavam flotando a uma distância segura para não arriesgar
que essa gente vai sair do água e demasiada gente e sua lancha vai hundir também. Não queriam arriscar suas vidas para salvar a outros. Então, os sobreviventes deixaram a mais de 1.500 pessoas morrer porque eles não queriam arriscar sua própria vida para salvar a eles. Essa é a verdade da tragédia de Titanic. Igreja, meus irmãos e irmãs, nós temos a resposta, a única resposta, é Jesus. Nós estamos em uma lancha salva-vidas, se eu posso usar essa frase. Estamos seguros, se eu conheço a Jesus, estou seguro. Meu Deus é tudo o que a Bíblia fala. E Ele me está sustentando, Ele tem meus dias, Ele me está guiando um passo à vez. Eu tenho esperança. Mas meu vecino talvez não tenha. Meu companheiro de trabalho, de escola, outro estudante, outro jovem, não sei quem em sua vida não conhece a Jesus, mas Deus ha colocado a você em sua vida para pregar as boas novas de Jesus, para comunicar esperança em Jesus à sua vida. Você está no lancha salva-vidas, já está seguro. Arrisque, acerque-se e comece a falar da esperança de Jesus, da realidade de quem é Deus, porque Ele está sustentando a você e a mim com sua mão direita. É o Deus soberano, onisciente, omnipresente, todo-poderoso, Abba, Pai, está caminhando com nós. Amém? Não sei qual palavra você precisa hoje, eu me imagino, para mim, cada vez que eu leio as Escrituras, a palavra de Deus, Deus fala algo. A voz de Deus sempre é fiel para falar algo. O Espírito quer tocar seu coração de alguma forma. Eu quero orar por você hoje. Eu dou graças a Deus por esta igreja. Eu dou graças a Deus por seu pastor, por liderança aqui. Por realmente a mensagem de hoje que ele comunicou. Vamos adiante. A realidade é que estamos caminhando juntos. Eu quero orar e agradecer a Deus por suas vidas. Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado por ser o Deus Todo-Poderoso. Você conhece meus pensamentos. Você conhece minhas palavras. Antes que eu falo as palavras, você conhece meu coração. E como o salmista, ele escreve, Pai, hoje todos juntos oramos, sonda-me, Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Deus, queremos servir a você. Eu oro esta manhã por pessoas talvez aqui presentes hoje que estão em tempos de luta, tempos de treva, tempo difícil. Batalhando com situações financeiras, situações emocionais, depressão, pai, físicos, eu não sei, mas você conhece intimamente a cada um. Pai, que sua palavra pode ministrar a seus corações, animar, motivar, encorajar a cada um deles. Pai, abraça a seus filhos. Obrigado por adotar a cada um de nós. É incrível quando pensamos que você é Deus e quem você é, que você me ama tanto. Obrigado. Pai, ministra os corações esta manhã. Talvez haja alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus. Não, nunca ha reconhecido sua própria necessidade, seu próprio pecado, que separa de Deus santo. Pai, por favor, talvez hoje seja o momento para que essa pessoa, esse homem, mulher, criação assombrosa e maravilhosa sua, fala, Deus, eu entrego minha vida a Ti. Eu confesso meus pecados. Eu confesso que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de Salvador. Jesus, obrigado por morrer na cruz por mim, tomar meu lugar. E eu aceito a você como meu Salvador e Senhor Jesus. Entrego a minha vida a você. Oh Pai, pode ser mais adoções hoje em dia, neste lugar. Obrigado outra vez por ser fiel em nossas vidas. Amamos a você, Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.